O livro de Jó. Seção 24. Jó no livro de Jó. Por Tom Walton. Este é o Dr. John Walton e seus ensinamentos sobre o livro de Jó. Esta é a seção 24. Jó no livro de Jó. Introdução, 0:21 - 0:45. Agora vamos passar alguns segmentos dando uma olhada resumida em alguns dos personagens do livro de Jó. Agora, em primeiro lugar, é claro, vamos dar uma olhada em Jó, e então vamos olhar para o mundo e como o mundo é entendido no livro de Jó. E então, finalmente, daremos uma olhada em Deus no livro de Jó. Então, esses são alguns dos segmentos que estão surgindo. O papel de Jó no livro, 0:45 - 2:00. Então, vamos dar uma olhada em Jó e tentar resumir seu papel no livro e na mensagem do livro. O papel de Jó é colocar o problema do livro. Seu papel não é dar a resposta que o livro tem a oferecer. Seus pontos de vista representam mais uma maneira errada de responder ao sofrimento. Ele também ilustra uma sabedoria inadequada. Ele é elogiado, não pela forma como responde ao sofrimento, mas pela qualidade e motivação de sua retidão e por sua eventual retratação. Suas ideias sobre por que ele sofre, Deus é injusto e sua receita para o remédio para sua dor é confrontar Deus. Ambos estão incorretos. Portanto, temos que ter cuidado para não chegarmos ao livro de Jó esperando seguir a liderança dele. Justiça de Jó 2:00 - 3:03. Agora, sua justiça é uma justiça que distingue alguém do mundo ao seu redor. Isso é Jó 31. Quando Jó faz seu juramento de inocência, ele está descrevendo como ele entende sua justiça. Portanto, não é justiça absoluta, pois aos olhos de Deus ninguém é justo como nos dizem os Salmos. Mas esse tipo de justiça o distingue do mundo. Realmente se destaca no livro como um contraste com os benefícios. Esse é o ponto que interessa a Jó, sua justiça e não os benefícios. Ele defende a retidão com muita força. Jó está interessado no que ele ganha com seu comportamento justo ou, alternativamente, seu comportamento justo tem valor independentemente dos benefícios? E, claro, é assim que ele vai. Por que Jó é justo? 3:03 - 3:45. Se sua retidão não é motivada por ganho potencial, então o que o motiva? Por que Jó é justo? O texto realmente não diz por que está mais interessado em estabelecer se o benefício é o motivador ou não. Se o benefício não é o motivador, ele estabeleceu seu ponto. Jó não está afirmando ser perfeito. O livro não o identifica como perfeito. Ele só quer ser declarado inocente do tipo de ofensa que teria causado sua queda dramática. Esse é o interesse de Jó em sua justiça. A piedade de Jó, mesquinha? 3:45 - 7:45. Voltemos ao seu interesse pela piedade. Já falamos sobre isso antes, já em nosso tratamento dos versículos 4 e 5 no capítulo 1. Estou usando a palavra piedade como uma forma de falar sobre a realização de rituais porque era assim que se pensava no mundo antigo. Lembre-se, está associado à grande simbiose, deuses mimados. Então, a piedade são aquelas ações rituais que funcionam no grande sistema de simbiose para mimar os deuses. A piedade desse tipo era um seguro contra os egos frágeis dos deuses e contra sua volatilidade. A piedade, nesse sentido, não é mutuamente exclusiva da retidão, mas era tudo o que era essencial para permanecer em boa posição com os deuses na maior parte do mundo antigo. Tudo o que você precisava era dessa performance ritual. Ao longo do livro, a piedade nunca foi proposta como a resposta necessária para remediar a situação de Jó, nem mesmo por seus amigos. Eles nunca sugerem que o desempenho do ritual resolverá seu problema. Mas a grande simbiose é a suposta motivação de sua retidão e piedade. Ou seja, ele está fazendo isso pelos benefícios que obtém. A piedade não é apresentada como parte do problema ou como parte da solução. É estranhamente ausente da conversa. Isso, novamente, chama nossa atenção para sua proeminência no capítulo 1 de Jó, versículos 4 e 5. Jó oferece sacrifícios em nome de seus filhos, caso eles tenham cometido alguma ofensa grave, mas inadvertida. Isso mostra que Jó é ritualmente consciencioso demais. Embora o livro não se preocupe se ele é suficientemente piedoso ou não, e novamente, como falamos antes, acho que transmite uma vulnerabilidade potencial. À medida que o livro se desenrola, Jó tenta repetidamente contratar um mediador, um advogado para confrontar Deus no tribunal. Ele aparentemente concluiu que Deus deve ser mesquinho, visitando a justiça com a visita aos justos, com intenso sofrimento e infortúnio por um tecnicismo. O costume ricamente consciencioso de Jó fornece a ponte para a cena no céu. É possível que a sugestão do desafiador seja construída sobre as potenciais implicações da devoção ritual de Jó. Se Jó suspeita de que Deus tende a ser mesquinho, tanto que se envolve nesses rituais meticulosos com base em possibilidades tão escassas, então pode-se inferir que Jó é motivado não apenas em sua piedade, mas em sua retidão também pelo medo de sendo alvo de um ataque de uma divindade irracional e caprichosa. Se Jó é motivado à piedade porque acredita que Deus é mesquinho, também não é possível que Jó seja motivado à retidão porque acredita que os favores de Deus estão em leilão. O desafiante então tem boas razões para acreditar que Jó pode muito bem estar agindo dentro dos limites da grande simbiose, portanto, tem justificativa para levantar a questão diante de Deus. A sugestão do desafiador não é então um ato de malícia, mas uma inferência lógica. Integridade de Jó, 7 horas e 45 menos 8 horas e 22. Portanto, a integridade de Jó é que Jó não é perfeito nem correto em suas avaliações sobre Deus ou suas políticas. Mas uma coisa ele acerta, ele mantém sua integridade. Novamente, no capítulo 27, versículos 2 a 6, isso é cumprido quando é demonstrado que, de fato, Jó serve a Deus por nada. Essa é a sua integridade. Se Jó seguisse o conselho de sua esposa ou dos amigos, isso demonstraria que ele não servia a Deus à toa. Sua integridade seria perdida. Jó como hipócrita, 8 horas e 22 menos 9 horas e 29. Jó também é visto como hipócrita, especialmente sob o escrutínio de Eliú. Não é justificável ser hipócrita simplesmente porque alguém é justo, e isso também é verdade para Jó. Sua justiça própria é um problema porque ele a usa como um meio de se colocar acima de Deus. O problema surge quando a visão de Jó sobre sua justiça é tão confiante que ele está pronto para denegrir a justiça de Deus para mantê-la. E, claro, as palavras de Deus no capítulo 40, versículo 8, mostram que foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, Jó falha como pessoa em muitos aspectos do livro. Ele é um cara que tem muito a seu favor e faz certas coisas importantes da maneira certa. Mas também comete muitos erros. O livro é sobre Deus nos levando a melhores respostas, 9 horas e 29 menos 11 horas e 20. E, novamente, temos que lembrar que Jó como personagem não é o foco do livro. O livro é sobre Deus, não sobre Jó. As respostas de Jó não são modelos para nós. Há muito que elogiá-lo, mas também há muito em que ele se condena na maneira como responde à sua situação. Jó é apenas mais um personagem do livro que erra as coisas. O livro quer nos dizer como acertar as coisas. Jó é um personagem do livro que tem mais chances de acertar as coisas. Porque sua retidão é aprovada e reconhecida, mas mesmo alguém com tanto reconhecimento por fazer as coisas direito nem sempre responde bem quando as coisas desmoronam. O livro quer nos levar a respostas melhores quando as coisas dão errado, especialmente sobre como pensar em Deus. Jó não é um bom modelo em tudo isso. E assim, ele faz parte de como o livro revela sua mensagem. Precisamos aprender a mensagem do livro, não colocar Jó em um pedestal alto. Em seguida, voltaremos nossa atenção para o mundo. Esse será o próximo segmento de como o mundo desempenha seu papel no livro. Este é o Dr. John Walton e seus ensinamentos sobre o livro de Jó. Esta é a sessão 24, Jó no livro de Jó. 11 horas e 20.